O estúdio móvel CBN na Expo Engá 2025 conversa com o presidente do Grupo Santa Terezinha, Paulo Meneghetti. Fundada em 1964, a usina está entre as maiores em seu setor no Brasil, com uma dezena de unidades no Paraná, produzindo açúcar, etanol, cogerando energia elétrica, promovendo desenvolvimento nas regiões e gerando mais de 8 mil postos de trabalho diretos. Então, boa noite, Paulo. Grato pela gentileza em nos atender.
Boa noite, obrigado você, Reco, pela oportunidade e boa noite aos ouvintes.
Paulo, a história da usina Santa Terezinha se confunde com a própria história de Maringá, né? E hoje é 10 de maio. E Maringá completa nessa data 78 anos de fundação. Então, conta pra gente como é que a família Meneghetti, até então produtora de café, né, em Iguatemi, ousou investir na construção de uma usina de açúcar e etanol numa região que não tinha nenhuma tradição disso, nessa área, né?
Não, realmente. Mas a cana-de-açúcar veio para Maringá, na verdade, trazida por um tio Alberto Seghese, que se casou com a minha tia Terezinha Meneghetti. E ele morava em Piracicaba, trabalhava na Dedini e conhecia tudo sobre fabricação de pinga, de açúcar, porque a Dedini era uma empresa que na época já fabricava usinas de açúcar. E o tio Alberto, quando veio para Bandeirantes prestar um serviço na usina Bandeirantes, da família Meneghel, ele ouviu muito de propagandas de Maringá, veio a Maringá, comprou um lote de terras da Companhia Melhoramentos, e na primeira oportunidade que ele teve, ele voltou para ir conhecer a área que ele tinha adquirido, mas não tinha como chegar na área porque era tudo mato, só tinha uma picada que levava até o distrito de Iguatemi, e ele pegou essa picada e chegou na altura do quilômetro 140, pediu pouso para o meu avô. E assim ele conheceu a minha tia e acabou se casando com ela. E aí ele foi para Piracicaba, né, veio e começou a montar então o alambique de pinga. Então a cana-de-açúcar entrou em Maringá através de Iguatemi, do distrito de Iguatemi, com o alambique de pinga que inicialmente foi montado pelo tio Alberto Seghese.
Quer dizer, a usina começou com um pequeno alambique de pinga, né?
Exatamente. Alguns anos depois, o tio Alberto estava na usina Bandeirantes, conversando com o seu Luiz Meneghel, e soube que a usina Bandeirantes detinha uma cota de açúcar que permitiria a produzir açúcar, porque a usina Bandeirantes já produzia. Mas tinha uma cota de açúcar inicialmente alocada para Sertanópolis, que nunca foi montada. E a família Meneghel acabou comprando aquela cota, porque era próximo deles, para controlar, não ter uma ameaça próximo deles. E comentou com o tio Alberto que tinha essa cota de açúcar para vender. E o tio Alberto veio para Maringá então, reuniu a família toda e falou: olha, nós podemos montar uma fábrica de açúcar aqui e tal, se todo mundo topar, quem quiser entrar, a gente vai atrás e começa a montar. Foi aí então que reuniram-se os seis irmãos, seis cunhados de tio Alberto, né? Mais o tio Alberto que a Tereza. E aí começaram, quer dizer, primeiro começou passando o chapéu para arrecadar recursos para ir comprar equipamentos usados para começar a montar do alambique, da fabriquinha de açúcar. E assim foi e ficou pronto em 1963. Né? E aí quando estava pronto para iniciar a primeira safra, veio um fiscal do Instituto do Açúcar do Alto e lacrou a usina. Por quê? Porque não estava regularizada no Instituto do Açúcar do Alto.
Quer dizer, a cota, ficou, né?
A cota não estava efetivamente regularizada no IA para transferir e funcionar ali em Iguatemi e Maringá, né? Então aí que de 63 para 64 foi uma luta para conseguir liberar para a operação, que finalmente foi iniciada a primeira safra em 1964.
Só lembrando que a família Meneghetti chegou em Maringá em 1946, né, antes da fundação da cidade, vindo de João Ramalho, distrito de Quatá, no interior de São Paulo. Além do casal Júlio e Angelina, quais eram os filhos?
Olha, quando meu avô e o meu bisavô, Giuseppe, vieram de São Joaquim da Barra para Assis, né? Então veio o meu avô e minha avó e uma filha mais velha que é a tia Malvina. e veio o meu bisavô junto, que era viúvo, o pai do meu avô Júlio. Então eles fixaram a residência em Assis, onde nasceu o tio Lineu, que é o segundo filho, e em 1918 e 1920 nasceu meu pai. E dali então, meu avô adquiriu uma propriedade em Quatá, João Ramalho, de café, e aí eles mudaram para produzir café ali no distrito de João Ramalho, em Quatá.
Sendo um grupo familiar, você começou a se envolver muito cedo na usina, né?
Eu nasci em 54 e desde que eu, vamos dizer, já corria um pouquinho, meu pai sempre me levava lá na usina e a gente sempre ia andar, curioso, né? Moleque é tudo curioso. E nas minhas férias a gente sempre ia encontrar os primos lá, na entre safra da usina, a gente ia brincar dentro da usina, que estava tudo parado. Então a gente criou um amor especial desde moleque, né? Conhecendo o que era a Santa Terezinha já, mesmo pequenininha, né? Então sempre foi muito gratificante a gente ir lá desde criança.
Quer dizer, você e seus primos, né? Seus familiares todos se envolveram então desde pequeno na usina.
Sim.
Né?
Sim. E aí, em tempo de escola, não, aí você tem que se dedicar à escola. E eu, nas minhas férias escolares, eu ia lá e fazia tipo um estágio, no escritório, no laboratório. E apenas após eu me formar é que eu realmente comecei a trabalhar na usina no dia 12 de janeiro de 1980. Então já com diploma de engenheiro civil, aí então eu comecei uma vida profissional na usina, que me deu um aprendizado muito grande, oportunidade de conhecer profundamente a empresa, enfim, estamos aí lutando.
Paulo, quando que começou efetivamente a expansão da usina, né? Antigamente era só uma... em Guatemi, depois é que vieram as unidades. Quando começou essa expansão?
Olha, a unidade de Guatemi, que era única, a gente teve uma oportunidade, duas oportunidades de crescimento dessa planta, fazendo dois projetos de financiamento do Proálcool, que na época era o Proálcool, foi em 79 e 80. E então a Santa Terezinha aqui de Maringá, ela cresceu com essas duas oportunidades. E aí voltou a ter oportunidade de crescer com aquisições, porque o Proálcool, ele propiciou a instalação de vários projetos aqui no norte do Paraná, norte e noroeste. E a primeira oportunidade de expansão, de aquisição, foi em Paranacite. Tinha uma cooperativa que tinha paralisado as operações lá, e foi a primeira unidade que a Santa Terezinha então incorporou. Tinha uma dívida com o setor financeiro, reestruturou aquela dívida e constituiu mais operações financeiras para implementar, plantar cana, frota e reformar, fazer a manutenção da indústria e começar a operar. Então a primeira aquisição foi em 87 em Paranacite e a segunda aquisição foi em 89 em Tapejara.
Tapejara.
Tapejara. A diferença é que a planta de Tapejara, que também era uma cooperativa, ela estava operando normalmente, né? Então foi bem mais simples você dar sequência e fazer a coisa andar. E em final de 92 surgiu a terceira oportunidade, que foi em Ivaté, que também era uma planta que estava desativada. E a Santa Terezinha teve a oportunidade de reativar a operação. A diferença é que lá o BNDES era um credor e apoiou totalmente o projeto de reativação e de reconstrução daquela usina. Então essa oportunidade que nós tivemos de relacionamento com o BNDES nos deu a oportunidade de 2 anos depois a gente estar montando 3 fábricas de açúcar em Paranacite, Tapejara e Ivaté com apoio total do BNDES. Então isso aí realmente fez a Santa Terezinha crescer bastante nessas 4 plantas e foi onde a Santa Terezinha buscou focar na produção de açúcar, e ela cresceu muito na produção de açúcar a partir daí.
Quer dizer, o foco da usina hoje, então, é a produção, quer dizer, é um grupo açucareiro, né? Pode-se dizer, né?
A gente costuma dizer que as usinas hoje são tudo flex, faz açúcar e faz etanol. Mas a gente fala, qual é o mix de cada usina? Bom, a Santa Terezinha tem um histórico já de muito tempo de ser um grupo bastante açucareiro. O nosso mix é 76% açúcar. É o maior mix de açúcar do Brasil em grupos de produção de açúcar. E foi uma estratégia tomada lá atrás, ainda no final da década de 90, e é o que garante uma condição melhor de participação do mercado, que é uma remuneração melhor, e buscar também um destino para esse açúcar, para exportação. E aí a gente viu que foi acertada essa opção de fazer açúcar VHP, que é o açúcar bruto, para exportação. E hoje a Santa Teresinha, com todas as plantas, produz muito açúcar nesse mix que eu te falei de 76% e 100% do açúcar para exportação.
Quer dizer, todo o açúcar então é exportado?
100% do açúcar exportado.
Quais são os mercados principais do açúcar?
É, o comércio internacional do açúcar, o grande volume é de açúcar bruto, que ele é exportado para grandes refinarias que tem, principalmente na Ásia, no leste europeu, na Índia. Então esse açúcar vai a granel nos porões dos navios. Nessas refinarias eles são reprocessados para fazer o açúcar cristal branco ou açúcar refinado. E fazer a destinação então para o mercado mundial, principalmente o mercado de indústria alimentícia, né, que é o grande consumidor de açúcar. A indústria de alimento mundial é que consome praticamente 85% do açúcar produzido no mundo, né?
Certo. Falando ainda sobre as unidades aí do grupo, né? Quais são as unidades que estão em operação? Tem algumas ainda que estão para voltar em operação? Algumas ficaram paralisadas, né?
Nós temos nove unidades em condição de operação, porém nós temos 7 operando e 2 estão hibernadas, se preparando para voltar a processar cana. As que estão operando hoje é Iguatemi, Paraná City, Terra Rica, Tapejara e Ivaté, Rondon e Cidade Gaúcha. As 2 plantas hibernadas são de Moreira Salles, próximo a Goerê, e de Umarama.
E essas 2 devem ser retomadas assim, em breve as atividades?
É, a gente está fazendo todas as ações, os investimentos de plantio de cana, para que elas voltem o mais rápido possível. Então a gente acredita que possivelmente em 2027... a gente tenha condições de a unidade de Moreira Salles voltar a operar, mas vai depender muito das condições de clima e de evolução dos canaviais, mas é a nossa intenção.
Paulo, quais são os números aí previstos para a safra 2025/26 que está começando agora?
A safra desse ano a gente projetou para início de safra, no início de abril, processar 11.830.000 toneladas de cana. E a gente está assim, a partir do início de abril, vendo um regime de chuva bem melhor. Então nos dá um certo ânimo de que possa ter um desempenho melhor do canavial, mas depende de ter continuidade de chuvas. Então o mínimo que a gente deve processar é esses 11.830.000 toneladas esse ano, podendo ter um sonho de moer um pouco mais.
Quer dizer, nos últimos anos aí, a usina tem enfrentado, né, problemas inclusive de estiagens, os setores do agro. E é um problema que tem acontecido, né, e tem atrapalhado aí as previsões.
Os eventos climáticos negativos têm se repetido nos últimos anos, né? E a cana-de-açúcar é uma cultura do agro e ela depende de regime de chuvas também. O fato dela ser uma cultura de ciclo anual dá uma chance dela ter uma recuperação. Se você tem uma estiagem que afeta um pouco a cana e volta de chuvas, ela tem uma chance de se recuperar, ao contrário das culturas de ciclo curto, né? A cultura de soja ou de milho, se você tem uma estiagem aí num momento crítico de 2 semanas, já traz perdas grandes, né? E toda agricultura vem sofrendo nos últimos anos, né? Então essa é a sina do agricultor, produzir bem ou produzir mal dependendo do clima, e o lema é não desistir, né?
Tá certo. Paulo, mesmo com o forte avanço da automatização dos setores da usina, são necessários ainda milhares de trabalhadores, né? Como é que vocês enfrentam o desafio da falta de mão de obra, que é tão sentido em todos os setores?
Olha, a gente já sabia que não teríamos uma nova leva de cortadores de cana, que era uma atividade, um trabalho que tinha um fim, né? E a gente, à medida que a gente foi vendo mão de obra pouco disponível na região, a gente trouxe trabalhadores de outras regiões para ainda fazer o corte de cana. Porém, a gente se preparou para a mecanização, porque a gente sabia que não teria uma condição de você fazer uma safra como desse ano com corte manual. A gente não conseguiria processar a nossa cana em nenhuma usina do Brasil se não tivesse evoluído rapidamente para a colheita mecanizada. Então a Santa Terezinha se preparou para isso, dentro do possível. Nós tivemos que acelerar a mecanização, mesmo prejudicando a lavoura, porque ela não estava preparada para a máquina, mas não tivemos outra alternativa. E aí essa transição entre não ter mão de obra e entrar com toda com máquina para colher 100% foi muito sofrido, porém foi a única opção. E a gente vê hoje todos os setores da atividade produtiva, o setor da indústria como um todo, a Santa Terezinha mesmo, a gente não consegue preencher quadros com trabalhadores. E a gente vê que realmente tem disponibilidade de mão de obra, porém a gente está com programas sociais que impedem esses trabalhadores, essa força de trabalho, de voltar ao trabalho e ganhar a vida trabalhando. Por quê? Porque é muito mais confortável você ficar ganhando menos, mas encostadinho sem fazer esforço. E é o que está acontecendo no país, em todas as regiões. Então nós temos regiões que a quantidade de trabalhadores encostado em benefício social é maior do que a mão de obra ativa disponível. Isso é um contrassenso. Mas, enfim, a gente apela sempre para os nossos líderes políticos que tem que ter uma resposta da classe política, do governo federal principalmente, em criar uma saída para esses trabalhadores, para eles voltarem a ter sentido de viver e ganhar a vida trabalhando e não vivendo de migalhas do governo. Essa é a realidade. Então, Maringá mesmo, a gente sempre vê vagas de trabalho acima de 1.000 vagas diariamente que não são preenchidas, indústrias que poderiam estar trabalhando com 3 turnos trabalhando com 2 turnos porque não tem mão de obra para trabalhar o terceiro turno, e isso reduz o potencial de crescimento da indústria do país. Então o PIB do país poderia estar crescendo vigorosamente e não está porque falta mão de obra.
Paulo, então, para completar a entrevista, estamos na Expoingá e vale lembrar que a Arena Coberta do Parque de Exposições é uma obra de engenharia considerada uma referência internacional, né? Com mais de 105 metros de vão livre e uma arquitetura que confere um enorme diferencial aí ao Parque de Exposições Maringá. E a gente sabe que a sua esposa, né, a engenheira civil Marcela, é uma das autoras, ou autor da parte estrutural, né, dessa obra monumental, aí, ou seja, é um motivo de orgulho para a família, né?
Realmente, a sociedade rural, ela tinha um sonho de cobrir a arena, né, de rodeios. E eu me lembro bem, na época, a Marcela e eu já éramos casados, já tínhamos filhos, e quando uma administração da sociedade rural a procurou que queria fazer um estudo de um projeto para cobertura da arena. Então, ela, como a especialidade dela era estruturas metálicas, ela, em conjunto com um calculista estrutural de concreto, desenvolveram um conceito de projeto, e a parte estrutural metálica coube a ela fazer o projeto, calcular e orientar toda a fabricação e montagem. E realmente ficou uma obra diferenciada. A sociedade rural de Maringá era uma antes da Arena Coberta e era outra depois. Realmente as oportunidades de crescimento do Parque de Exposições foi um diferencial muito importante, tendo a Arena Coberta. E realmente é um orgulho para toda a engenharia advinda, formada na UEM. Eu sou engenheiro formado na UEM, a Marcela também, ela é professora, inclusive, da engenharia civil hoje. Essa semana mesmo, ela está dando aulas lá. E então ela é muito orgulhosa da obra que ela realizou. E realmente a estrutura está lá, realmente um ponto de visitação, como uma obra importante da engenharia para Maringá.
Tá certo então, Paulo, muito grato pela entrevista.
Foi um prazer, estou sempre à disposição. Agradeço a paciência dos ouvintes também. Obrigado, Ré.